Remei, remei, remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Vamos de novo, venha meu povo, grita bem alto, sair do chão. Nossa tribo é que nem temporal, inunda de amor o fez tribal. Nosso canto é fortaleza, de alegria e emoção. Meu tambor estremece e a tribo do outro lado se cala. Sai da frente que o bicho vai pegar, sai da frente que a canha vai passar. Guerreiros do povo, tribo verdadeira, pra vencer de novo. É a força que vem da multidão, vermelho e amarelo é ser campeão. Sou munduruku, tribo verdadeira, valente aguerrida. Sou dono desse chão e vou cantar.
Somos sim donos deste lugar. E é com essa energia que vem da floresta para o mundo que eu, Jéssica Santos e a turma da Rede de Notícias da Amazônia chegamos por aqui para sentir sua energia e vibração em busca de aventura e muito conhecimento. Mas antes de fazermos dos imensos rios da Amazônia as nossas ruas, aparte o sofá, chame o compadre e a comadre e vem com a gente curtir que o Caminhos da Amazônia já está no ar.
Vamos de novo, venha meu povo, grita bem alto, sair do chão. Nossa tribo é que nem temporal, inunda de amor.
E você sabia que as terras indígenas, as TIs, cobrem uma porção expressiva da Amazônia brasileira e são fundamentais para a reprodução física e sociocultural dos povos indígenas? Pois é. No entanto, os benefícios e serviços prestados por essas áreas ao clima e ao desenvolvimento sustentável do bioma são pouco reconhecidos. Além disso, atualmente, as TIs são alvos de disputa de madeireiros ilegais, garimpeiros e do agronegócio. Tudo isso por conta da falta de demarcação dos territórios indígenas. E é sobre a demarcação das terras indígenas e o marco temporal que vamos falar no Caminhos da Amazônia de hoje.
Se meu direito é violado, minha voz não calará, ecoará. Eu luto por justiça social, meu canto pelo tempo retumbará. Território indígena, Amazônia indígena, meu Brasil indígena. Sangrada e saqueada, e suplica liberdade e esperança. Nosso clamor é pela vida, flecha o progresso genocida, pela proteção, árvores e troncos milenares, enquanto a ignorância enxerga somente os hectares.
Toque esse tambor.
A demarcação das terras indígenas é um direito previsto na Constituição Federal de 1988, que estabelece o limite dos territórios e dá aos indígenas o direito à posse e uso exclusivo das terras a partir do chamado direito originário. Ou seja, por lei, os indígenas são considerados os donos das terras, por um direito anterior à criação do Estado, pois foram os primeiros a ocupá-las. E é obrigação da União demarcar esses espaços. No entanto, neste ponto, a lei esbarra com a realidade. A demarcação de terras indígenas, as TIs, se refere à garantia dos direitos territoriais desses povos, estabelecendo os limites de suas terras, com o objetivo de garantir a sua identidade e proteger de possíveis invasões e ocupações por parte dos não indígenas. Para a gente entender um pouco mais sobre os impactos que a falta de demarcação causa tanto nos territórios quanto na sociedade em geral, na entrevista ambiental de hoje, a Daniela Pantoja vai conversar com o Eduardo Cerqueira, do Conselho Indigenista Missionário CIMI, para entender melhor essa questão. Confira aí.
Entrevista ambiental.
No programa de hoje, estamos falando sobre demarcação de terras indígenas, TIs e marco temporal. E para aprofundar um pouco mais sobre este assunto, recebemos na entrevista ambiental de hoje Eduardo Cerqueira, secretário-geral do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Eduardo, qual a importância da demarcação de terras indígenas para os territórios e de que maneira isso influencia em outras questões ambientais?
O Conselho Indigenista Missionário entende e tem priorizado a demarcação dos territórios indígenas como extremamente importante, pelo fato de que essa é uma prioridade também dos povos indígenas e tem colocado para a sociedade e para os órgãos estatais, o governo, essa importância. Porque a demarcação de um território indígena, ela não só protege a vida, ela não só propicia a continuidade da vida desses povos, mas também a vida de todo o ecossistema que estão inseridos nele. E também a vida da população que está no seu entorno e, em consequência, a vida de toda a humanidade. Isso já é cientificamente comprovado. Os territórios indígenas são os que mais protegem a biodiversidade, são os que mais propiciam a melhor qualidade de vida, inclusive com a melhoria do nosso clima. Portanto, é importante essa demarcação e a proteção.
Como o CIMI tem acompanhado a situação e articulado com esses povos?
O CIMI, por entender desde a sua fundação, a importância dessa luta, tem se colocado à disposição dos povos indígenas para, junto com eles, fazer, primeiro, uma conscientização na sociedade da importância da demarcação desses territórios, da efetivação dos seus direitos. E, para tanto, temos mantido um diálogo constante com essas comunidades, com a sociedade, com a igreja, com organizações não governamentais, com órgãos do governo aqui no Brasil e também a nível internacional. A luta pela proteção e pela demarcação desses territórios e também a efetivação dessa reivindicação dos povos indígenas tem nos sinalizado no sentido de um apoio concreto. Esse apoio concreto ele se dá a partir da nossa assessoria jurídica, da nossa assessoria de comunicação, da própria formação dos nossos missionários que estão junto com eles nas aldeias.
Eduardo, diante desses fatos, a que risco os povos indígenas ficam expostos por conta da falta de demarcação de seus territórios?
A falta da demarcação dos territórios ou de providências com relação a esse diálogo e, ao mesmo tempo, a essa necessidade de se tomar qualquer providência com relação aos territórios, coloca os povos indígenas em linha direta do risco de suas vidas, ou seja, um aumento constante da violência contra esses povos. Que um território sem providência, um território sem a devida regularização, ele coloca para a sociedade os indígenas como invasores. E aí vem todo um processo de violência a partir do judiciário, com decisões do judiciário, decisões legislativas e decisões do executivo que não efetiva a proteção desses territórios. Portanto, os povos indígenas, eles são submetidos a um processo de violência e, ao mesmo tempo, a um processo de preconceito e de acusações. Muitos indígenas, por exemplo, estão encarcerados por estarem lutando pela regularização desses territórios. Muitos indígenas são assassinados, outros são ameaçados, enfim, há uma série de situações que leva ao risco de vida desses povos indígenas que estão nesses territórios sem a devida regularização.
E para a gente finalizar esse bate-papo, quantas TIs ainda faltam ser demarcadas no Brasil? Poderia citar quais?
Os nossos registros dão conta da existência de 1.299 terras indígenas no Brasil. Esses dados, eles são coletados a partir da reivindicação dos próprios povos indígenas. É claro que há uma divergência com relação a esses dados, principalmente com relação à FUNAI. Dessas 1.299 terras indígenas, nós temos registradas 408 terras indígenas e homologadas 14 terras indígenas. Portanto, nós temos aí um universo de 832 terras indígenas com pendências administrativas. Essas pendências vão desde as terras que estão sem providências, as terras a identificar, as terras a serem declaradas, as terras a serem homologadas e as terras com portaria de restrição. Portanto, 832 terras estão sem providência dos nossos dados, que são coletados a partir das denúncias e a partir das reivindicações dos próprios povos indígenas do Brasil.
Muito obrigada, Eduardo Cerqueira, secretário-geral do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, por essa contribuição conosco. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Muito obrigada, Daniela Pantoja e Eduardo Cerqueira, pelos esclarecimentos. Esses povos, em toda a sua diversidade, precisam ter acesso às terras que ocupam há gerações para que suas culturas sobrevivam. E é com essa reflexão que a gente vai dar uma breve pausa para tomarmos um suquinho de graviola e já já a gente volta.
Pedir muito, mas eu sei que não é pedir demais. Os elementos naturais que pra vocês são descartáveis, para eles são vitais. Eu não tô falando de apego ou de vaidade. Quem cuida da terra é quem resiste de verdade. Vê morrer parente, vê morrer diversidade. Soja nunca foram comidas de verdade. Nem você come o que você produz. É ganância o nome do que te conduz. Dinheiro te seduz, dinheiro te seduz, dinheiro te seduz. Demarcação. Povo originário pedindo devolução de a demarcação de a já. É pelo direito de viver a tradição. Demarcação. Povo originário pedindo devolução já. Demarcação já, já. É pelo direito de viver. É pelo direito de viver.
O AP Angua Rechembara Capa de Oaçá. Dere regua, aware regua, dure regua, e puxa de apuca, e moi que nem a cá, a mote non de, já ha que rece, já pura renha, mombe urra e tegua, mo opanha de, já ui a, já ui a.
Com a perra EPM, com anga que na pepu, aja já pôde a lutar, a nique com anga PM, pepu da Guarani, caiuá, guerreiro sagrado, tá no céu, com a peru em mim, trazendo de novo um pouco de tudo. Nós já passamos a luta diária, ela não para. Ontem eu vi mais uma boca pro cinco rapu. Tipore a rua, chipora rei, amo de um com HP, rep, rendu, bae pa co ap, oreiro, oeru.
Xerra, erra, eta PM, emendeu e oreu. Erra, vai, queira, erra, e na petine, pepe a pá, pera rapá, awanienguê, peguira ra, mão indígena, re explorar, com anga só re lucrar, refaturar, o minha tem que opa.
Com a peconha, tem que lutar, tem que lutar.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Sem terra, sem teto, sem grão. Sem alma, sem rota, nação. Nos primórdios do mundo de Deus, das tábuas, florestas sem fim, destino de índio feliz. Mas dia chegou, caos e cruz, o fogo cariu, arcabuz. Mano, salvar minha terra, mãe. Não te tenho mais. alma sem rota, nação. Nos primórdios do mundo de Deus, das tábuas, florestas sem fim, destino de índio feliz. Mas dia chegou, cofre cruz, o fogo cariu, o arcabuz, Manu Sauá.
Nós estamos de volta com Caminhos da Amazônia e por aqui conversando com você sobre demarcação das terras indígenas e o marco temporal. O marco temporal é uma tese jurídica que pode ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal e que, se for aprovada, deve travar demarcações de terras indígenas em todo o país. Essa teoria coloca em risco os processos em andamento. O projeto de lei, o PL 409 de 2007, que trata do marco temporal, foi aprovado na Câmara dos Deputados no final de maio e já chegou ao Senado, onde vai tramitar como PL 2903 de 2023. O texto é polêmico por restringir a demarcação de terras indígenas, aquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos, em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. E para melhor entender esse cenário e os impactos que o marco temporal pode trazer na vida dos indígenas, caso seja aprovado, é que a Liege Costa foi conversar com alguns representantes desses territórios. Não é isso, Liege?
Caminhos da Amazônia.
Desde que a Constituição Federal foi promulgada há mais de 30 anos, a demarcação de terras indígenas no Brasil avançou a passos lentos. A carta previa que todas as demarcações fossem concluídas até 1993. Em todo o Brasil, cerca de 680 territórios indígenas estão regularizados. No entanto, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, mais de 200 terras indígenas aguardam demarcação, sendo que a maioria está concentrada na Amazônia Legal. Porobarari, da terra indígena Maró, localizada na reserva extrativista Resex Tapajós Arapiuns, em Santarém, no oeste do Pará, gestor de educação escolar indígena na 5ª Unidade Regional de Ensino, a Quintaúri, em Santarém, e integrante do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o CITA, fala da importância da demarcação das terras indígenas e de como o CITA tem acompanhado e cobrado essa questão do poder público.
Primeiro que ela dá a segurança jurídica para os povos indígenas, para fazer sua autogestão e controle do território. Segundo, o CITA retoma essa discussão agora a partir dessa gestão atual, porque nós vivemos 6 anos de total paralisação dos processos de demarcação e iniciativas populares do movimento indígena também ficou estagnada por conta de que não adiantávamos a gente fazer o esforço, tendo em vista que não teríamos as instituições indígenas, as instituições que trabalham com povos indígenas, que estão vinculadas ao procedimento administrativo de demarcação de terra indígena, estava atrelada ao agronegócio. Então a gente não teria êxito na cobrança desses processos de demarcação.
Ele também aponta alguns riscos impostos à população indígena e aos territórios por conta da falta de demarcação.
São inúmeros, né? Porque independentemente de territórios, cada um território está sobreposto de alguma riqueza natural, né? Então a gente fica exposto a toda investida, né, do grande capital, seja ele madeireiro, do agronegócio, mineral, mineração. E é muito complicado, né? Porque sem demarcação a gente vive na insegurança jurídica, né? De mover ação civil pública, de mover processo criminal, porque a primeira coisa que se cobra logo é a segurança jurídica das terras indígenas.
Hoje, as terras indígenas, as TIs brasileiras, são disputadas por madeireiros ilegais, garimpeiros e pelo agronegócio. Um projeto de lei, o PL 409 de 2007, em tramitação no Congresso Nacional, discute abrir as TIs à exploração mineral e no Supremo Tribunal Federal, STF, se discute o estabelecimento de um marco temporal, segundo o qual só teriam direito aos territórios tradicionais aqueles grupos indígenas que viviam nessas áreas no momento em que a Constituição de 1988 foi promulgada. O STF deve retomar em breve o julgamento do marco temporal das terras indígenas. Dentro desse contexto, Dinaman Tuxá, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, explica o que o PL representa para esses povos.
Esse PL que representa a morte, a destruição dos povos indígenas, que representa o nítido processo de genocídio que o Brasil nunca conseguiu superar, que sempre promoveu e que nós estamos prestes a ver novamente um cenário gravoso para os povos indígenas. O Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados, tem feito e tem criado essa instabilidade para os povos indígenas, não respeitando a vontade da maioria de eleger um projeto político que respeita a diversidade, que respeita o meio ambiente, que respeita o direito dos povos indígenas.
Diante de toda a movimentação política por trás do julgamento do marco temporal, Dinaman destaca como tem sido a participação dos povos indígenas neste processo de articulação.
Nós não participamos, nós não fomos ouvidos, não houve sequer o respeito à Convenção 69 da OIT, de consulta livre prévia informada. Os trâmites estão tentando a fazer a todo custo a toque de caixa e que nós, mais uma vez, estamos no cenário de instabilidade e de incerteza. Minimamente, o Congresso Nacional deveria respeitar o projeto político que foi eleito, as decisões que a população brasileira tomou, que era de não destruição, de não a morte dos povos indígenas, que basta de violência, que basta de extermínio, de genocídio, de ecocídio. E o que nós queremos, de fato, é que o Congresso Nacional respeite o nosso direito, que o Congresso Nacional respeite tudo o que foi construído em torno da temática dos povos indígenas, que respeite o nosso texto constitucional. O que nós estamos clamando aqui é que se cumpra o texto constitucional, que não viola o nosso texto constitucional, que ele é muito claro, que reconhece o direito originário dos povos indígenas, que antecede, inclusive, a formação do próprio Estado brasileiro.
Entidades ligadas à causa indígena temem que a aprovação do marco temporal também possa afetar territórios já homologados. E, de fato, o marco temporal pode afetar pelo menos 113 terras indígenas que ainda não foram demarcadas, segundo dados do Instituto Socioambiental. Esses territórios foram identificados ou declarados pelo Ministério da Justiça como territórios a serem delimitados, mas ainda não tiveram seu processo de demarcação concluído. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Liege, muito obrigada por trazer esclarecimentos a respeito do marco temporal.
Já que depois de mais de 5 séculos e de N ciclos de etnogenocídio, o índio vive meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já.
Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já.
Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vide o povo caiová. Demarcação já, demarcação já.
Além de serem utilizadas para suas atividades produtivas, as terras indígenas são essenciais para a preservação da cultura, tradições e costumes de seus povos. Os recursos naturais do território pertencem única e exclusivamente aos indígenas que habitam a região e, para garantir a sobrevivência deles, existem também áreas de caça e extrativismo. Vale ressaltar que nas terras demarcadas, somente os indígenas podem utilizar as riquezas naturais existentes no solo, nos rios e nos lagos. Isso permite que essas áreas sejam preservadas, pois a utilização dos recursos não é feita em caráter predatório. Assim, são regiões importantes para a preservação do meio ambiente, promovendo benefícios a toda a sociedade brasileira.
Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monopólio, mas a TI é polifauna e pluriflora. Ah, demarcação já, demarcação já.
E um tratoriza, motosserra, transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama, o sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já. Já que por retrospecto só o autóctone mantém compacto e muito intacto, e não impacta, e não infecta, e se conecta, e tem um pacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já, demarcação já.
E é com a expectativa de que esses processos de demarcação deixem de caminhar em passos lentos e passem a ser prioridade dos órgãos competentes que chegamos ao final de mais um programa. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua companhia e audiência, e até o próximo Caminhos da Amazônia.
Por um mundo melhor, ou pelo menos algum mundo por vir, por um futuro melhor, ou oxalá, algum futuro por eles, por nós, por todo mundo que nessa barca junto todo mundo tá. Demarcação já, demarcação já.
Já que depois que o enxame de Ibirapueras e de Maracanãs de mata for pro chão, os Yanomami morrerão deveras, mas seus xamãs, seu povo vingarão. E sobre a humanidade o céu cairá. Demarcação já, demarcação já.
Já que por isso o plano do Krenak encerra, cantar dessa pra suspender o céu. Indígena sem terra é todo sem a terra, é toda a civilização ao léu e ao Deus dará. Demarcação já, demarcação já.
Sem mais embromação na mesa do palácio, nem mais embaço na gaveta da justiça, nem mais demora nem delonga no processo, nem retrocesso, nem pendenga no congresso, nem lenga-lenga, nem em, nem blá, blá, blá. Demarcação já, demarcação já.
Pra que nas terras finalmente demarcadas, ou autodemarcadas pelos índios, nem madeireiros, garimpeiros, fazendeiros, mandantes, nem capangas, nem jagunços, milícias, nem polícias os afrontem. Pra demarcação ontem, demarcação já.
E deixa o índio, deixa o índio, deixa os índios lá.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.